Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café em Prosa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a nova metodologia desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de Brasília, que possibilita que pequenos estabelecimentos classifiquem a qualidade de cafés de uma maneira mais simplificada e acessível. Notícias Agrícolas está com uma nova parceria com a Embrapa e juntos vamos trabalhar para expandir cada vez mais a ciência e o agronegócio. Para explicar um pouquinho melhor como que funciona essa metodologia, eu estou aqui com a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Sônia Celestino. Tudo bem, Sônia? Como é que vai?
Olá, Rafaela, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Sônia, eu queria que você começasse explicando então um pouquinho aí como e quando surgiu a necessidade, né, de criar essa nova metodologia aí classificatória do café.
Certo. Bom, na Embrapa Cerrados eu trabalho com a ciência e tecnologia de alimentos e há 5 anos, 4 anos atrás, a gente estava contando com a qualidade química de café, que é uma das ferramentas para você ver a qualidade do café para a bebida. Mas a qualidade sensorial, ela é importantíssima para agregar, para somar a qualidade química. Então, nós tínhamos algumas alternativas, contar com metodologias já existentes no mercado, onde são pagas, né, que é a metodologia da SCA, e que para um centro de pesquisa, isso é muito complicado, porque a gente faz, né, várias manipulações nos grãos colhidos nos nossos campos experimentais, como várias torras, fermentação. A gente tenta fazer práticas neste café para que melhore a qualidade dele. E para contar com a sensorial com essa metodologia, era complicado, que você tinha que embalar o café, enviar o café, esperar o resultado chegar. Isso era um pouco demorado para a gente. A gente queria fazer uma mudança no perfil de torra e já ver se essa acidez do café aumentou, atributos importantes do café, se a doçura, o que aconteceu com o sabor, né, no geral, que tem alguns atributos que montam este sabor, que chama, é o corpo, é a acidez, é a doçura. E isso era muito demorado contar com um profissional de fora. Então a gente pensou, por que não fazer então um controle interno? Porque, como nós somos da área de alimentos, existem várias metodologias que já se usa para alimentos. E uma delas foi usada no manual, que é o perfil descritivo otimizado. A gente já sabia que ela era utilizada em outros alimentos, mas nunca tinha sido adaptada ao café. Mas porque então a gente sabe a metodologia, vamos tentar uma adaptação ao café, vamos treinar uma equipe nossa, porque a gente pode contar com os nossos colegas aqui numa tarde, 2 tardes na semana, para a gente fazer essa avaliação e a gente ter o nosso controle interno, o que que as nossas manipulações estão fazendo com o sensorial desse café. Então, essa foi a necessidade de não estar contando tanto assim com os Q-graders, né, que são os experts na metodologia SCA, e a gente então foi adaptar o perfil descritivo otimizado, que é uma metodologia clássica da análise sensorial, para o café. E nós conseguimos montar uma excelente equipe na Embrapa Cerrados e agora a gente tem respostas rápidas com metodologia simplificada, com materiais baratos, que a gente pode descrever esses materiais. Isso, então, a gente usou, tivemos excelentes resultados e ficou tão bom que a gente resolveu, então, publicar para que cafeterias, cooperativas pudessem também montar a sua equipe e ter esse seu controle interno da qualidade do café. Essa foi a nossa história para esse manual surgir.
Legal. E como que essa técnica vai funcionar, de fato, na prática, né? Que metodologias, que métodos, né, esses estabelecimentos, esses pequenos produtores vão utilizar, de fato, para avaliar essa qualidade do café?
Sim, nessa metodologia, que é o perfil descritivo otimizado, essa equipe ela tem que ser selecionada, não é qualquer empregado que quer participar que ele já entra na equipe. Então, no manual, a gente tem todo uma seleção, uma descrição da seleção que tem que ser feita com esses empregados que estão interessados. Ele tem que ter um olfato e um paladar apurados, então são feitos vários testes. Eles têm que reconhecer, antes de qualquer treinamento, de qualquer montagem de equipe, selecionar os interessados e ver se eles realmente poderão compor a equipe para que depois haja o treinamento dessa equipe. Então, nessa seleção, a gente define aí os gostos básicos que um ser humano tem que ser capaz de sentir, que estão presentes no café, tá? Que é a doçura, a acidez, o amargor, inclusive o umami, que é um gosto já reconhecido, um gosto humano aí reconhecido, que é uma mistura de doce, salgado. Ele fica ali muito usado nos salgadinhos, né? Molho shoyu, esse é o gosto, que esse é o umami. Então a gente faz esses testes, a pessoa reconhece. E se ela reconhece o que é uma acidez fraca, que é uma acidez forte, que é um amargor fraco, um amargor forte, já tentando essas intensidades, porque isso acontece no café. Os cafés são muito diferenciados porque eles variam muito a intensidade dos atributos. E também aroma. A gente faz testes de olfato nessa primeira seleção aí desses nossos participantes. Se ele reconhece um baunilha, um chocolate, um cítrico, são aromas presentes nos cafés. Depois de selecionada essa equipe, a gente parte para um treinamento. Também o manual explica tudo como tem que ser esse treinamento, um treinamento de 1 mês, 2 meses, oferecendo aí referências. Quando eu digo referências, são cafés comerciais. Um café que tem uma acidez baixa, a gente explica o que é acidez, como é que se sente uma acidez. A gente explica o atributo, a equipe entende como se reconhece uma acidez. Um exemplo, acidez é aquela que você lembra um limão, é claro, e que você sente uma sensação, salivação, principalmente na lateral. Então, a gente busca atributos, Rafaela, bem, bem objetivos, que não, mesmo que seja consumidores de café apenas, são gostos, são sabores cotidianos. A gente não trabalha com nenhum atributo muito abstrato, que é equilíbrio entre acidez, que os profissionais usam muito, né? Equilíbrio entre acidez, sabor e doçura. Isso é muito complicado para quem não é um expert. Então, a gente sempre busca nesse manual sempre atributos fáceis de serem entendidos, que está no nosso dia a dia. Como exemplo, eu te dei a acidez. Então, diante disso, a gente mostra referências: acidez baixa de um café, café de acidez alta. É nítido a diferença. Então, aí vai criando uma memória sensorial esse consumidor. Aí a gente parte para outro atributo: a corpo. O que é o corpo? O corpo é quando você toma um café e a sua boca enche, aquele café pesa na sua língua, é denso. Isso é corpo. Um café aguado, não que ele tenha sido usado com muita água, não é isso? Coado com muita água. É característica dele. Com a mesma quantidade de água, tem café que enche a boca e tem café que dá a impressão de aguado. Então, esse é um corpo baixo, e esse mais persistente na boca é um corpo alto. Então, a gente vai dando referências de cafés comerciais, baixo e alto. Então, esses limites ancoram a memória sensorial desse nosso consumidor, e a gente está treinando ele a ancorar. A se ancorar nesses limites para que depois ele avalie o café da cooperativa, o café das nossas plantações, para ver se ele está mais para o limite inferior que o baixo, está mais para o limite superior que o alto. Sempre duas referências para cada atributo. Esse é o treinamento. E isso tem que ser oferecido constantemente durante esse treinamento para que essa memória sensorial seja estabelecida, né, na mente aí do nosso futuro consumidor. E nesse momento interessante que a gente achou também de tomar um café, saber a definição dos atributos, isso está no manual, e tomando um café que você percebe que é baixo, um café que você percebe que é alto, é um pouco mais intenso naquele atributo, isso é útil até para o consumidor comum, que não é da equipe, ele está em casa, vai assistir esse podcast, ele pode selecionar, lendo os atributos e as definições que a gente está aqui no manual, né, que está no site da Embrapa. Acredito que a gente vai deixar o link aí, né? A Rafaela tem com certeza deixa o link para acessar essa publicação. Então você pode comprando esses cafés com a definição desses atributos, como eu disse, e você consegue muito bem perceber se é baixo ou se é alto. E você vai guardando esses cafés, essas são suas âncoras. Vai treinando a sua memória quanto a isso. Bom, depois dessa equipe treinada, a gente consegue aí sim oferecer os cafés, e eles numa escala de 0 a 10, que o baixo está no 0 e o alto está no 10, quantificar a intensidade desses atributos naqueles cafés oferecidos pela cooperativa ou cafés que queiram ser analisados. E aí a gente consegue uma nota bastante interessante, de 0 a 10 para cada atributo desses cafés. Então, a gente está formando o quê aí? O perfil sensorial do café, bem ancorado nesses limites inferior e superior.
Que legal, Sônia, que legal. E assim, qual que é a vantagem de fato, né, para esses pequenos produtores, esses pequenos estabelecimentos realizarem, né, essa nova metodologia de avaliação? Vamos dizer assim que ele vai estar trazendo mais valor, agregando mais valor ao seu café, ao seu
Sim.
estabelecimento?
Sim, eu vou dar exemplos práticos para uma cafeteria que torre o seu café. O mestre de torre, ele pode manipular a sua torre, mudar algum parâmetro, e ele quer saber o que que aconteceu. Normalmente, ele prova, o barista prova, mas sempre tem uma equipe de 10 pessoas semi-treinadas, né? Vamos dizer, tem que treinado, treinado seria um expert, e eles são apenas semi-treinados, mas já com essa metodologia de semi-treinamento, como eu falei, expliquei agora há pouco como ele é feito, ancorado nessas referências baixa e alta, você tem um perfil de café, perfil sensorial desse seu café, por causa dessa manipulação da torra, muito mais assertivo do que se ficar apenas com o mestre de torra ou o barista. Você tem uma equipe, eu vou te falar treinada, que deu esse perfil, que você tem, inclusive, notas para esses atributos. Você pode, inclusive, falar que a sua acidez ela é alta e ganhou nota 10, ou ela ganhou nota 9, ganhou nota 8. Você diferencia esses cafés nesses seus atributos. Então, para as cafeterias, ela pode criar o perfil sensorial do café dela com toda tranquilidade, porque ela tem uma equipe, ela, não, ela tem uma equipe e ela está baseada agora numa metodologia publicada por uma instituição que é a Embrapa. Claro, claro que o mercado não reconhece essa metodologia, né? Ela foi feita com um controle interno lá das nossas pesquisas e que agora a gente está divulgando para o público externo. Então, ninguém vai colocar preço em cafés baseado na nota por causa dessa metodologia. Isso tem que haver um reconhecimento internacional, externo, que quem sabe acontece, né? Mas é um controle interno. Ele pode muito bem dizer, afirmar para o seu cliente que esse café ele é assim, assim, assim. Tem acidez alta, tem corpo alto, tem doçura alta, tem amargor baixo, de acordo com as notas da própria equipe. Então, essas manipulações de torra é algo mais prático e mais amplo e mais assertivo para a cafeteria estabelecer o perfil do café. Para cooperativas, também é a mesma coisa, porque a cooperativa pode receber o café de um produtor que ele fez alguma manipulação, ou mudou a fermentação, cafés fermentados agora estão muito na onda, né? Ou ele mudou a secagem dele, deixou mais tempo em sombra, usou um secador artificial, ele fez qualquer manipulação, ele queria saber o que que aconteceu. Aquilo mudou a acidez, aquilo mudou o corpo. Então, ele pode enviar isso para a cooperativa. A cooperativa teria sua equipe de 10 pessoas, é suficiente. E aqui, esse perfil sensorial é estabelecido e entregue o laudo para ele com muito mais agilidade do que eles buscarem alguma terminologia, além de ser paga, né? Em outro estado, que muitas vezes alguns estados não têm, tem que mandar amostra, esperar amostra. Então, eu diria que é mais uma praticidade. E eu vejo até o lado assim de envolvimento mesmo de todos os empregados no ponto chave do negócio, que é o café. Isso, inclusive, dá uma agregação muito grande aos empregados participar de uma equipe que degusta o café e dá uma nota no café do próprio empreendimento.
É uma forma também aí, né, do mercado cafeeiro, do consumidor, conhecer talvez novos sabores, né, Sônia? Vamos dizer assim, né? Porque às vezes esse café é bom, mas está escondido, né? Porque às vezes o produtor ali, ele não sabe como agregar aquele valor, ele sabe que ele tem um bom café, mas não tão bom café, né? Então, com essa metodologia, talvez é uma forma dele expandir de fato aí um novo sabor para o mercado, um novo sabor para o
Sim,
consumidor, não é mesmo?
com certeza. A equipe também ela é treinada em reconhecer e aromas, né? Aromas de café é algo que valoriza demais o café. Quando você percebe um aroma chocolate, baunilha, mesmo que ele tenha um amargor um pouquinho mais intenso, ele é bem reconhecido, bem valorizado no mercado. E nesse treinamento, a equipe também é treinada em aromas. São capazes de reconhecer. Por isso, a importância de selecionar pessoas sem problema nenhum, né? Com sentido ao fato.
E com relação à questão, talvez assim, desses pequenos estabelecimentos, esses pequenos produtores, poderiam até, talvez facilitaria a participação deles em grandes concursos avaliativos, também é uma proposta boa, né, dessa metodologia, trazer esse, talvez esse benefício, né, para esse produtor?
É, com certeza. Ele pode, com essa metodologia, eles conseguem fazer uma seleção interna dos melhores grãos que a cooperativa está recebendo, né? para enviar para um concurso. E hoje, esses concursos, que é o Cup of Excellence, eles usam aí a metodologia reconhecida. Lá no concurso, a metodologia SCAR. Lá será uma nota diferente da nossa. Eles usam 10 atributos e a nossa metodologia são 7, mas são atributos bem próximos. Eu diria que, selecionando pela nossa metodologia dentro ali da cooperativa, grandes chances dele ter também uma nota bem alta na metodologia reconhecida internacionalmente, que é a SCA, e utilizada nesses concursos. Seria quase que uma prévia.
Legal. E qual que é a expectativa, então, de forma geral, né, da Embrapa com esse lançamento, com essas novas metodologias, né? O que que vocês esperam aí com relação a que esses estabelecimentos utilizem esses métodos, né? Qual que é a expectativa?
É isso, a gente espera exatamente o que acabou acontecendo com a gente. A gente fez isso para um projeto que precisava dessa metodologia, tinha várias manipulações, vários ajustes a serem feitos em torra, era um café adubado com diferentes fontes de potássio, a gente tinha que saber se essas fontes de potássio estavam interferindo na qualidade do café. E depois que de tudo pronto, a gente achou o manual tão bom que a gente vai estar utilizando isso em outros projetos, projetos em que se tem irrigação diferente, usa outras fontes de fertilizante. Esse agora é a metodologia que a Embrapa Cerrados internamente está utilizando para falar da qualidade dos cafés e dos manejos de campo que têm sido feitos. Então, a gente espera a mesma coisa do produtor, das cooperativas, que eles achem a metodologia fácil, porque ela é fácil, ela é simples, mas ela tem que ter um zelo. Uma coisa para ser simples e fácil, de complicada a gente fez ela fácil, mas tudo tem que ser muito bem feito. Isso na pesquisa a gente faz, porque é o nosso trabalho, né? Tem que ser um zelo muito grande. É, a forma de servir, o controle para não ter vieses ali, a conversa entre os provadores, um ambiente totalmente isento de troca de informações, tudo isso, esse zelo, ele tem que ter para a gente ter boas respostas. Então a gente sabe que a metodologia é simples, mas que a cooperativa, a cafeteria, tem que ter alguém, dois, três pessoas responsáveis por essa equipe, para organizar as xícaras, organizar as chaleiras, organizar tudo, moer todo o café, para que no momento da aplicação das provas tudo seja o mais eficiente possível, como se fosse uma prova mesmo. As fichas têm que estar prontas, mas é simples, é papel, chaleira, os cafés, coador de plástico, a gente usou o método de extração, que é a extração coado, tradicionalíssima, né, no nosso país. Então, tudo material simples, mas que tem que ter, querer fazer. E se quiser fazer, tem que fazer bem feitinho, como a gente está ensinando no manual, e aí vai ter bons resultados. E a gente espera que adotem a metodologia, porque a gente está usando, né, a gente viu a seriedade e os bons resultados que ela deu, então a gente espera que adotem também.
E, Sônia, você acredita que essa maneira simplificada, né, de qualificar um café, de ter um café de qualidade, também vai tornar o consumo, né, do café uma coisa mais acessível ao consumidor final mesmo, né, não só ao produtor, mas vai possibilitar que ele experimente, né, café de qualidade aí de uma forma mais simples também?
Sim, e ele podendo avaliar, como eu disse para você no manual, quando está no item treinamento da equipe, um consumidor de café que assistir esse podcast, ele pode, nesse manual, tiver treinamento da equipe, ele se faz equipe, se põe como equipe e segue o que está lá. Ele vai conseguir se treinar e ir em cafeterias e começar a fazer perfil de café que ele tomar em cafeteria ou na própria casa. Uma dica que eu dou, como é que é feita essa nota, né? É uma escala, como eu disse, de 0 a 10. É uma linha, 10 centímetros. No manual, a gente não coloca ela estruturada, ou seja, ela não é marcada de centímetro em centímetro, essa linha. Ela é o zero, e no fim você tem o 10 centímetros. Mas ele consegue marcar o ponto de 0 a 10, baseado nas âncoras, né? Como falei, os limites. Intensidade baixa, intensidade alta, ou fraco, ou forte, tanto faz. Ele cravar a nota daquele atributo para aquele café. Então, ele pode fazer isso, levar uma folha de papel, fazer uma escalinha, pega uma régua de 0 a 10, ele consegue dar a nota, prova o café, lembra das referências baixa e alta de acidez, ele dá nota. Pode tomar café, ele lembra das referências de amargor, que ele já tomou em casa, e dá a nota. Então, ele tem a nota de cada atributo que nós propomos aqui, né, que são cinco atributos bons, desejáveis e dois indesejáveis. Ele também tem capacidade de reconhecer coisas ruins no café. E aí ele tem o perfil sensorial. Ele tem a nota de cada atributo do café A da cafeteria X. Então, ele pode fazer um bookzinho para ele aí. E depois falar, olha, eu provei aquele café toma acidez alta, eu achei o amargor bastante baixo, um aroma intenso, né? Então é meio que um sommelier de café, o termo não é usado, tá? É mais uma brincadeira, assim, não é o caso. Mas que lembra que tem realmente a mesma função de um amador, um sommelier amador de vinho, ele pode se transformar num de café e tirar onda com os amigos ainda.
Muito legal, Sônia. Então, queria que você deixasse o convite aí, então, para esse pequeno produtor, para esse pequeno cooperativa, esse pequena cafeicultura, cafeteria, desculpa, participe, né, e utilize essa metodologia, né? Faça o seu convite aí para que eles possam
Sim.
entrar nesse mercado aí de um café de qualidade.
Perfeito. Eu vou mostrar, posso mostrar o manual aqui, a
Claro,
capinha?
pode sim, pode
Acho
sim.
que dá certo. Aqui. Esse manual ele está na página da Embrapa Cerrados. Ele tem tudo passo a passo, desde, no caso de cooperativas e cafeterias, a treinamento da equipe, né? E no caso de consumidor comum, já vai direto lá no treinamento. Aqui tem a seleção da equipe também. E é isso, ele tá no manual da Embrapa, ele está no site da Embrapa Cerrados. E eu espero que vocês gostem. Está numa linguagem muito simples, o material é muito simples, é xícaras de porcelana, chaleiras, uma sala tranquila, umas bandejas, biscoito de sal, guardanapo, e no mais é metodologia e zelo, como eu disse, do passo a passo que os resultados virão. Acredito que eles vão gostar.
E aí é só apreciar um bom café, né? Sônia, eu
Sim.
agradeço a sua participação, as informações e orientações aqui. Espero que com essa nova metodologia, o mercado cafeiro cresça cada vez mais e conheça cada vez mais bons sabores aí de um café, né?
Sim, e o consumidor também sempre apreciando o bom café,
Com certeza.
ficando mais acessível para ele e ele tendo capacidade de reconhecer o que é bom e o que não é bom. Isso aqui é mais
Isso.
importante também, né?
Isso é muito legal mesmo. Sônia, obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Ok, Rafaela, obrigada a vocês.
Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Eu desejo um excelente final de semana para todos. E lembrando mais uma vez que Notícias Agrícolas firmou essa nova parceria com a Embrapa e juntos vamos trabalhar aí para divulgar cada vez mais as ciências e o agronegócio. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.